Boia ao mar. Clarice tinha 8 anos quando seu pai comprou um pequeno barco para passear com a família. Deu-lhe o romântico nome de Poemas ao Mar, o que se justificava pela grande admiração que ele tinha pelas poesias e pelo mar. Daniel, assim se chamava o pai de Clarice, gostava de declamar poemas famosos dos seus poetas preferidos, principalmente Gonçalves Dias e Castro Alves. Às vezes, no meio da Baía de São Marcos, na entrada de São Luís, ele se deliciava com os poemas, recitando-os em voz alta. Clarice e sua mãe, Heloísa, apenas ouviam e curtiam a bela paisagem que emoldurava a centenária capital do estado do Maranhão. Todos os domingos a cena se repetia. A família embarcava no Poemas ao Mar, e passava horas navegando, ouvindo os poemas recitados por Daniel, ao fundo o barulho das ondas do mar, extasiados pelas vistas do Palácio dos Leões, pontes diversas da capital, seus belos casarões de fachadas azulejadas e telhados espetaculares, e as deslumbrantes praias do Olho d'Água, Ponta da Areia, Calhau e Araçagi fervilhando de banhistas. A bela cidade, fundada pelos franceses em 1612, posteriormente ocupada por holandeses e finalmente colonizada por portugueses, empolgava mais ainda Daniel, que se esbaldava com todo aquele esplendor. Ele tinha orgulho de sua cidade, de sua história, de seu mar, de seus poetas e de sua gente. A movimentação dos banhistas no vaivém das ondas e o sol escaldante daquelas manhãs tornaram-se inesquecíveis para aquela família. Em uma manhã ensolarada em que Daniel resolveu ancorar o pequeno barco para tentar pescar alguma coisa, a jovem Clarice, como que tomada por um impulso, apanhou uma das boias salva-vidas e, ante o olhar espantado de seu pai, atirou-a ao mar, que foi rapidamente levada pela correnteza. Por que você fez isso, minha filha? Perguntou o pai. Alguém vai precisar dela, pai, respondeu a menina. Daniel olhou intrigado para a filha, sem entender a razão que levara a menina a fazer aquilo, mas não quis repreendê-la, afinal tinha outras boias e achou que não valia a pena estragar aquela bela manhã de domingo por um problema tão pequeno. De qualquer forma, pensou, conversaria com a esposa para que ambos observassem o comportamento da pequena Clarice dali para frente. O tempo passou e Clarice nunca mais teve qualquer comportamento que pudesse ser considerado estranho. Agora, aos 23 anos, tornara-se uma bela jovem, estudante de arquitetura e com um futuro promissor pela frente. A moça chamava a atenção dos rapazes por sua beleza, simpatia e inteligência. Vários deles pretenderam conquistar o coração da bela Clarice, mas ela não se interessou por ninguém. Os pais tinham planejado uma viagem pela Europa como parte do festejo de comemoração pela colação de grau da filha. No próximo ano, haveria uma nova arquiteta projetando residências e edifícios pela cidade. De fato, após a formatura, a família partiu para a Europa. Tinham resolvido fazer um cruzeiro marítimo. Desta forma, além de visitar várias cidades, a família mantinha-se perto do velho e bom amigo de sempre, o mar. Partiram de Veneza rumo a Atenas. Um passeio maravilhoso com escala em alguns portos. Enquanto isso, ao largo da Baía de Amuldi, ao norte da ilha de Santorini, na Grécia, um jovem passeava em seu barco em uma pescaria esportiva. Seu nome era Nicolas. Tinha 27 anos e, tal como Clarice, era também arquiteto. O jovem Nicolas estava acostumado àquelas aventuras e costumava afastar-se bastante da costa. Tão absorto estava que não percebeu a forte tempestade que se formara e que vinha implacável em sua direção. O vento começou a soprar forte e enormes ondas formaram-se rapidamente encobrindo o pequeno barco do jovem arquiteto. O rapaz manobrava com perícia, mas em pouco tempo percebeu que a pequena embarcação estava fadada a ir a pique. E isso aconteceu rapidamente. Em um dado momento, uma onda gigantesca levantou o barco do jovem como se fosse um brinquedo, fazendo que ele virasse ainda no ar. O rapaz ainda teve tempo de se jogar ao mar para evitar que fosse atingido pelo casco do barco. Agora ele teria que lutar pela própria vida. Mas como vencer um mar tão bravio, com ondas tão altas provocadas por um vento inacreditavelmente forte? O rapaz nadava bem, mas jamais conseguiria chegar à margem. Estava começando a se desesperar quando viu finalmente algo pelo qual ele jamais esperaria. Uma boia salva-vidas fora jogada em sua direção por uma enorme onda. Apanhou-a e deixou-se levar ao sabor das águas. A tempestade evidentemente atingiu também o navio no qual viajavam Clarice e sua família. E finalmente, quando o mar se acalmou, ouviu-se um grito de um dos marinheiros. Homem ao mar! Desça um bote! Gritou alguém. Em poucos minutos, um jovem exausto estava a bordo de gigantesco navio de cruzeiro. O médico atendeu o rapaz, que afinal não estava ferido. Clarice se aproximou, impelida por algo muito mais forte do que ela mesma. Seus pais a acompanharam. Chegou perto do náufrago. Ao seu lado estava uma desgastada boia salva-vidas, onde se podia ler Poemas ao Mar. A jovem se aproximou do rapaz e, para espanto de Daniel e Heloísa, disse-lhe: Eu esperava por você. Joguei essa boia ao mar porque sabia que você iria precisar dela.